Senador Cristóvão, eu lhe agradeço e só reiterar dois aspectos do que Vossa Excelência aqui destaca. O primeiro é o futebol em nosso país, ele fez parte da cultura nacional, ele é incorporado à cultura e identidade nacional por uma circunstância, presidente. Ele nasceu no país como um esporte da elite. Era, até o começo do século XX, futebol. Os nomes de cada um das posições no campo eram denominações inglesas, porque de lá tinha sido, de lá foi importado. Beck, centre-half e assim por diante. O futebol abrasileirado, vou dizer assim, senador Cristóvão, foi uma conquista do povo brasileiro. Foi exatamente os mais pobres que insistiram em praticar aquele esporte da elite e que tornaram aquele esporte da elite no mais popular esporte do nosso país e mais do que mais popular esporte do nosso país. Foram os mais pobres, os negros, não à toa que o maior jogador da história do futebol brasileiro é um negro, foram os mais pobres que levaram o futebol brasileiro à condição de identidade nacional e a ser, por muito tempo, o melhor futebol do mundo. Por muito tempo, porque hoje, da forma que está organizado e com a ausência de espaço para craques, esse posto temos que admitir, o perdemos. Outro aspecto, senador Cristóvão, que Vossa Excelência, eu, na verdade, é que fico honrado em ter sido o relator do projeto de lei de Vossa Excelência que propõe a federalização da educação. É, sem dúvida alguma, a alternativa para nós buscarmos universalizar. Nós temos números no Brasil que são inaceitáveis. Eu sempre destaco, o pior deles é nós ainda termos 9% da nossa população de analfabetos, 15 milhões de brasileiros. E como enfrentar dilemas como este? É a União assumindo a responsabilidade estratégica pela educação, que é, senador Cristóvão, que busca o projeto de Vossa Excelência. Por isso, a honra foi minha relatá-lo. E eu espero que nós possamos aprovar o projeto de Vossa Excelência na terça-feira na Comissão de Educação, para que ele siga logo para a Câmara. Veja, Vossa Excelência fez uma comparação. A carreira de professor tem que ser carreira como é a carreira de um membro do Ministério Público, como é a carreira de um membro do Judiciário. Tem que ser tratada dessa forma, como até tratada em outros países. Pois bem, eu diria a mesma coisa aqui, a União tem que definir a educação como um objetivo estratégico e com metas concretas a serem cumpridas. Resolver problemas como o analfabetismo só o resolveremos se a União assumir a responsabilidade por isso. Assumir a responsabilidade do tratamento de todos igualitariamente, de todos, das escolas do Maranhão, as escolas do Maranhão, onde tem um terço da população analfabeta, serem tratadas como as escolas de São Paulo, em que o índice de analfabetismo é praticamente significante. É isso que diz o projeto de Vossa Excelência. Por fim, senhor presidente, eu espero que essa semana a gente aprove na comissão mista o relatório da medida provisória 671. Eu repito, quando nós, ao trazer futebol para cá, eu não estou trazendo um esporte, estou trazendo algo que faz parte da identidade do brasileiro. E este brasileiro que tem sofrido tanto e não sabe as causas do sofrimento em relação a uma das poucas paixões que tinha. E as causas do sofrimento é que onde tem corrupção e onde se montam esquemas corruptos, sempre redunda o que está acontecendo hoje com o futebol brasileiro. É corrupção em âmbito mundial na definição das sedes de Copa do Mundo, é corrupção na contratação de jogadores, é corrupção, sim, senador Cristóvão, até na escalação. Por isso, eu quero assim, chegou o momento do Estado brasileiro, através do parlamento, cumprir a sua responsabilidade. Porque nós não podemos tratar a corrupção no futebol, que é a corrupção de um valor nacional, de forma e de maneira menor como é tratada a corrupção no poder público. Ambas são danosas à sociedade brasileira. A corrupção no futebol, ela sequestra sonhos de todos nós, ao criança, crescemos admirando e aprendendo a jogar futebol. A corrupção no futebol sequestra sonhos de gerações de brasileiros. E é por isso que é necessário, nesse momento, ter uma medida por parte do Estado brasileiro através do seu parlamento. Porque quando o nosso principal esporte é representado na escala internacional, os símbolos que lá são levados é a bandeira e o hino nacional. É por isso que este esquema corrupto tem que ter um basta. E este basta, eu espero que o parlamento brasileiro, com essa CPI que montou, esteja à altura de responder a essa necessidade. Senador Wellington, com o maior prazer.
Senador, eu também faço parte dessa CPI, fui indicado também pelo meu partido, Bloco, e creio que Vossa Excelência coloca aqui o mais básico de tudo. É exatamente a corrupção que acaba com a expectativa de uma geração. Quantas crianças nasceram pensando nos Pelés, pensando em todos os astros que motivaram essas crianças, inclusive para ir para o esporte, para a educação, como disse aqui o senador Cristóvão. Ontem eu estava conversando com o nosso companheiro conterrâneo de Mato Grosso, senador, o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, meu conterrâneo do Mato Grosso, e ele, Gilmar Mendes, e ele dizia, ele é um pelezista, né? E, inclusive, lá no gabinete tem as camisas, e ele sempre, e ele dizendo da decepção dele, ele como ministro, do que está acontecendo com o futebol brasileiro. Exatamente nesse ponto que ele tocava. Ah, e eu lembrava que ele, como pelezista, ele falou, mas naquela época a gente tinha uma geração, né, de grandes astros, e o Brasil hoje até nisso está carente. Nós temos o Neymar, que se destaca hoje na seleção brasileira, e tirou o Neymar da seleção, foi aquela tragédia do 7-1, né, que deixou todos nós brasileiros assim, extremamente estarrecidos, né, nos estádios, todo mundo chorando, e sem saber o que significava aquilo. Talvez hoje, com o que está acontecendo, a gente começa a entender esse processo da corrupção, que realmente faz com que a gente comece, a gente tenha que despertar. E Vossa Excelência coloca também que temos que encontrar solução, inclusive, legislativa. Eu apresentei na Câmara dos Deputados um projeto de lei em que proibia mais do que uma reeleição em todas as entidades sociais. Foi considerado inconstitucional. Mas eu creio que uma CBF que representa, né, tudo o patrimônio do Brasil, mesmo que ela não tenha recurso público direto, mas ela tem recurso indireto. Por isso, eu acredito que também essa questão de permitir com que federações, confederações, possa ter reeleição aí ad eterno, 20, 30 anos, o mesmo presidente, com a sucessão familiar, isso também tem sido uma grande causa de corrupção. Agora, a CBF, a FIFA já tomou essa decisão de não permitir mais a reeleição, a CBF está tomando essa decisão, mas eu creio que isso, inclusive, é um aspecto que a gente precisa discutir até em outras entidades, outras instituições brasileiras, para que a gente não tenha a situação já comprovada hoje que estamos vivendo no mundo do futebol, no mundo das esperanças, né, das crianças que tanto o senador aqui, Cristóvão, fala, né, porque o esporte tem a ver diretamente com a educação. É o estímulo para que a criança, a juventude não vá para a droga, mas essa decepção pode fazer com que o Brasil, que é o país tão famoso mundialmente através do futebol, causa também essa questão, essa situação, possa também castrar essa nova geração que está aí, como foi a questão da ditadura, na questão da política, que hoje nós temos dificuldade em encontrar lideranças, né? Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e quero me somar lá na CPI para que a gente encontre caminhos para fazer com que a criatividade, a arte do brasileiro, ela possa ser enaltecida, principalmente com estímulos, que ele está ali competindo com a verdade e não competindo com a mentira, como desde a escalação e até quem tem que marcar o gol ou o goleiro que tem que deixar a bola entrar. Muito obrigado.
Senador Wellington, fico feliz com a vossa presença na CPI e a missão a sua missão e dos demais e dos membros da CPI é árdua. Eu lhe digo, não há solução quando alguma instituição chegou ao fundo do poço da crise, e é o caso do futebol brasileiro, e é o caso da sua Confederação Brasileira de Futebol, não há solução que não seja uma reforma profunda. E nós, e as instituições do futebol brasileiro, não há, eu acredito que não há mais dúvida de que estão no fundo do poço da crise. É uma crise que ataca a Confederação Brasileira de Futebol, as federações de futebol, que via de regra, algumas existem só para corruptamente manter o esquema que domina a Confederação Brasileira de Futebol, e os clubes. Os clubes, eu quero reiterar, é a medida provisória 671, que iremos apreciar agora, a novidade dela é que impõe condições de cláusula de transparência para os clubes e impõe condições da necessidade de participação de atletas e de outros atores na vida social dos clubes. Por isso, os clubes têm que ter a compreensão que são devedores, e a medida provisória é o Estado brasileiro dizendo quais são os mecanismos para que eles quitem essas dívidas. Não podem se posicionar e se portar como credores. Mas, senhor presidente, quero agradecer o espaço, o tempo dedicado por Vossa Excelência, e eu espero seriamente que esta casa aprove a medida provisória 671 e logo e em seguida a CPI da CBF possa cumprir o papel histórico de moralizar o futebol brasileiro.